escuta da mente. Atlântida. Porque ouvir também é cuidar.
Olá, boa tarde, Matilde. Olá. Mais uma vez, bem-vinda a este espaço.
Obrigada.
O que seria de mim, não é? Se não tivesse o espaço consigo à escuta da mente, porque ouvir também é cuidar. Hoje, o fenómeno do autodiagnóstico digital, um assunto que eu já queria trazer aqui há algum tempo. Afinal, o que é que leva tantas pessoas a procurar respostas para a sua saúde mental nas redes sociais?
Em primeiro lugar, o anonimato, não é? Porque ainda há muito estigma em relação à procura de ajuda na área da saúde mental. As pessoas não querem ser vistas em clínicas de saúde mental, ou, enfim, em hospitais, em serviços desses. Pronto, porque as pessoas vão achar que eu estou maluco e que estou aqui a pedir ajuda e não sei o quê. Então é mais fácil, porque é anónimo, não é preciso dar a cara, é grátis. Depois tem aquela parte também da facilidade, porque é à velocidade de um clique, não é? Claro que isto tem perigos, mas acima de tudo é muito fácil, e lá está, é anónimo. Ninguém sabe o que é que eu estou para aqui a fazer e a falar. É uma máquina que responde, é um robô que responde. Isso também é outro perigo. E pronto, é basicamente é isto.
As pessoas esquecem-se de uma coisa: uma vez na net, sempre na net.
Para sempre.
É? Para sempre.
Na
para
terra
sempre.
De ninguém. Não é?
Exatamente. É o algoritmo que também pode ter alguma influência, que conhece bem a pessoa em questão, ou será que nós nos revemos em qualquer sintoma? Porque existem pessoas que, ai, eu também sinto isto, eu também estou assim. Também há esta hipótese.
É isso tudo. Portanto, é o algoritmo, é o que a gente ouve, e é o que a informação que a própria pessoa fornece, porque eu acompanho muitas pessoas que, quando me chegaram, estavam a usar o chatbot para, enfim, como terapeutas, e partilharam, já eu vi várias experiências, vários tipos. As pessoas metem lá muita informação,
muita.
Porque passei por isto, porque passei por aquilo, e terminei, e perdi não sei quem, e foi assim, e não soube lidar, e tentei-me suicidar, portanto há tudo ali um historial, não é? Além do algoritmo, que se fornece, e lá está o que a Margarida dizia há bocado do perigo na net para sempre,
sim,
não é? Essa informação pode ser usada noutros canais e de outras formas não muito agradáveis. Mas basicamente é complicado, porque não está do lado de lá um terapeuta, está do lado de lá um robô, uma mistura de várias informações, de bilhões de informações cruzadas da internet, de várias fontes e sites, que respondem a questões específicas de saúde mental. Não é uma pessoa que estudou, não é uma pessoa que está preparada, não é um técnico, um profissional, não é? Especializado em saúde mental, e isso traz muitos riscos, é mesmo muito complicado.
Também para dizer às pessoas que para além de... Eu sei que andam sempre com o telemóvel e que descobrem imensas coisas no telemóvel, mas existem coisas que têm de ser feitas com humanos, não é? Têm de ser feitas com humanos. Eu não sei se a doutora Matilde tem conhecimento quais são assim as patologias que são mais pesquisadas na net.
Neste momento é transversal. Preocupa-nos aquelas que realmente é mesmo necessária a presença física e a criação da relação terapêutica com um técnico, como a depressão, a ansiedade, as situações de trauma, enfim, estas são as que nos... E, acima de tudo, as questões onde há depressão com ideação suicida. Porque há muita gente a colocar perguntas a este nível. Perante tudo o que eu te contei, achas que vale a pena pôr termo à minha vida? E às vezes as respostas são positivas.
Já aconteceu nos Estados Unidos, sim, sim, há algum tempo.
Sim, sim, sim.
Que um aluno suicidou-se.
Exatamente. Isso leva-nos para outra questão, que são os adolescentes, que estão a usar imenso isto. Temos muitos pais indisponíveis, temos muitos pais que não sabem o que é que se passa na vida dos filhos. Não é por mal, é porque muitas vezes não é por mal, é porque a vida é corrida e porque, enfim, são alturas desafiantes, e eles estão a consultar estas plataformas. e é muito mau, porque além de não terem capacidade em termos de maturidade emocional e um cérebro suficientemente desenvolvido para processar e perceber de uma forma mais abstrata e estabelecer limites, não é? É complicado, porque acabam mesmo por aquele passa a ser o melhor amigo, e não é só para eles, é para muita gente.
Claro.
Que é o que as pessoas muitas vezes me dizem, eu estava a fazer isto e de uma forma já quase viciante, porque eu sentia que a plataforma conhecia-me melhor que ninguém.
Aliás, há um chinês que namora com a inteligência artificial.
Pois. E há pessoas que já casaram
também.
Acho que desses lados da China.
Sim.
Que já casaram com robôs e essas coisas.
Eu acho que são pessoas que têm problemas graves.
Sim.
Não, é? Não sou psicóloga, mas assim à partida.
É completamente antinatura, não é natural, não é normal.
Exato. Entretanto, são muitos os riscos de assistir a um vídeo qualquer de 30 ou 40 segundos. Em relação, ou seja, um diagnóstico que alguém faça durante 30, 50 segundos. Mas qual é o maior perigo de alguém ver aquele vídeo e pensar, sim, é isto que eu tenho. Então vou fazer o que estão a dizer neste vídeo.
O maior perigo é a pessoa realmente fazer e concretizar o que está a ver, não é? Por isso é que eu acho que, e a gente aproveita este momento tão importante para falar, temos muita gente a ouvir no importante que é estabelecer limites. Quando e porquê e em que circunstâncias é que eu utilizo estas plataformas? O que é que eu não estou a conseguir gerir sozinho? Eu estou a fazer isto já com muita frequência. Eu tenho que me lembrar que é um robô que está do lado de lá, não é um profissional de saúde. E por isso há riscos. E eu não, obviamente não posso tomar decisões baseado em respostas que um robô me dá, porque não é um ser humano, porque não há empatia, porque não consegue avaliar o que é que eu realmente estou a sentir e instruir-me ou ajudar-me ou dar dicas que sejam benéficas para mim. Não, isto não tem nada a ver, são coisas muito diferentes. Portanto, eu acho que o maior risco, de facto, é quando se passou dos limites ao ponto de não só usar para tudo e para nada, mas como também, entre aspas, obedecer ao que, às sugestões que aquele robô vai dar.
Até às vezes vê-se e lê-se, é a nova sensação do TikTok. Tem de aproveitar e as pessoas aproveitam todas.
Uhum, sim.
Porque é a sensação no TikTok. Uhum. Não é sensação no que à saúde diz respeito, não é? Uhum. Com profissionais, uhum, e as pessoas deixam-se levar por isso. Uhum. E como já mencionou, muitas vezes são jovens que caem.
Sim, modas.
Sim, uhum, as modas nessas, uhum, nessas armadilhas. Um dia destes também estive a ver um documentário e uma médica estava a explicar o que era o lipidema.
Uhum.
E depois fui pesquisar um bocadinho mais e então agora aparecem imensas...
É um algoritmo.
É, imensas coisas sobre o lipidema. Uhum. Tipo, pronto. Compre, porque não sei o quê, laralá.
E pois, eu, okay, é o que vem associado.
É o que vem associado, não é?
Porque
a publicidade, sim, quer queiramos, quer não, nas redes sociais é muito bem feita,
isso,
não é?
Isso,
é muito,
isso,
bem feita. Ainda em relação a este, vamos agora falar sobre este assunto, o autodiagnóstico, o que é feito pelas pessoas, pode gerar assim um alívio rápido, imediato, ou pelo contrário, aumenta a ansiedade?
Pode aumentar a ansiedade, sim. Porque, na verdade, o que é que o robô vai fazer por mim? Se ele está-me a dizer, estás com uma depressão grave, estás com um transtorno de ansiedade grave. E sim, se calhar vai elencar ali algumas dicas, faz relaxamento muscular, respira fundo e não sei o quê, mas isso não resolve o problema. Por isso o perigo também é esse. O que é que no fundo vai acontecer de diferente? Se calhar, e é o que muita gente procura, há suporte emocional, o que por outro lado traz outros problemas, porque quando passa a ser um robô o meu suporte emocional, eu afasto-me e desconecto-me da vida real e das relações reais, e isso ainda me adoece mais, e portanto é importante ter isto em conta. não, não é o robô que melhor nos conhece, não é o robô que melhor nos vai ajudar, até mesmo em situações de crise. Eu não sugiro que as pessoas consultem o chatbot. Uma coisa é, sei lá, questões que nós precisamos de saber, como é que se vai de Lisboa para Mafra, qual é o melhor sítio.
Agora, e mesmo assim é preciso ter cuidado, porque aquilo às vezes dá erro.
Sim, e vamos para os Gerês. Pronto, e é isso. E aqui na questão da saúde mental e das questões da nossa vida, nas questões pessoais, de saúde, etc. Não, de tudo não é o melhor sítio para procurar ajuda e para procurar suporte emocional. Sim. E respostas, não é?
Pois, é isso, é isso. Uhum. Eu, por acaso, sou responsável por um espaço aqui na Rádio Atlântica, que são as efemérides, e se eu confiasse na inteligência artificial uhum. para fazer as efemérides, eu era apedrejada, porque pois. É tudo errado. Uhum. Tudo errado, as datas, os dias, é tudo errado. As redes sociais podem ser, assim, uma porta de entrada positiva para a psicoterapia, uhum. ou complicam o vosso trabalho em consulta?
Depende, porque cá está, é um mundo, e há muitas coisas boas, fidedignas, não é? Com base científica, nas redes sociais. E, por exemplo, na minha página, eu tenho uma página profissional que criei unicamente com o objetivo de ajudar as pessoas. Ponho lá muita coisa que de facto ajuda, são ferramentas e são fontes fidedignas. As pessoas podem perfeitamente utilizar aquelas dicas e acolher aquelas informações porque elas têm uma base científica. Mas depois, obviamente, há tudo o outro lado, não é? Que não é de tudo científico, que é a moda, que é o algoritmo do que as pessoas querem ver, e coisas muito bonitas, e lá está, como a gente falava no último programa, com uma imagem falsa ligada à saúde e que atrai, não é? Isto deve ser mesmo assim, não sei o quê, isto é uma coisa boa.
Falávamos do corpo perfeito, não é?
Exatamente. Pronto, e também há para a saúde mental, pouco não se vê,
sim.
E por isso, sim, há muita coisa boa, sim, mas depois também há, acho que é uma questão de bom senso, é uma questão de nós nos informarmos e sabermos o que é que estamos a ver, de que fontes é que vem, e é por aí, é saber escolher.
Saber escolher e também tentar perceber se de facto aquilo que estão a ver é verdadeiro ou falso.
Exatamente.
Não é? Isso é muito importante. Já agora dou aqui uma dica. Se virem algum anúncio em que diga "últimos estão a acabar", é mentira.
Pois.
Isso é só para vos obrigar a comprarem alguma coisa.
Exato.
E há um momento que nós temos mesmo de deixar o telemóvel, não é? Qual
exato.
É assim o maior sinal de alerta?
É quando nós estamos sempre agarrados a eles. e já não passamos serão com a família, e já não partilhamos momentos com as pessoas que amamos, e já não estamos presentes, porque sim, quando nós estamos ligados à rede ou ao telemóvel, nós estamos desconectados e desligados da vida real e do que está a acontecer e de quem está à nossa volta, e é uma pena, porque a vida é curta, mais curta do que o que parece, e é para aproveitar, e as melhores coisas da vida de facto são esses momentos, e estão nos momentos da vida real. Portanto, parar quando eu percebo que no decorrer da minha vida real normal, refeições, serões, momentos de partilha, até na própria higiene, toda a gente leva o telefone para a casa de banho, quando
isso é
vai à casa de banho,
isso
faz muito mal o intestino. E outros aparelhos, pronto, mas sim, é uma questão de bom senso. Epá, já estou há demasiado tempo, não tive com os miúdos, não sequer conversei com a minha mulher ou com a minha namorada hoje. Não, isto já não está bem, pronto, e fazer o desmão. E a partir de certa hora, por exemplo, para quem tem família, desligar os telemóveis ficam todos quietinhos e em modo de voo ou no silêncio, e agora vamos estar uns com os outros. Por exemplo, às refeições não há telemóveis, vamos conversar uns com os outros, vamos tirar partido da refeição, saber como é que foi o dia de cada um, rir, brincar, etc. Pronto, e é por aqui, é usar o bom senso e perceber, não, eu já estou há demasiado e estão-me a passar ao lado as coisas que são realmente importantes,
claro,
na vida.
E por favor, procurem um profissional.
Sim.
Não se agarrem a esses anúncios, ou então não comecem a conversar com a inteligência artificial, que pode piorar, como já mencionamos,
muito.
Pode piorar muito,
muito
aqui o estado daquela pessoa. Matilde, muito obrigada.
De nada.
Como sempre, acho que esclarecemos bem este
Sim.
assunto, o fenómeno do autodiagnóstico digital. E tenham cuidado. Se, por exemplo, quiserem comprar alguma coisa online, tentem pesquisar que marca é aquela, se de facto é boa, se não é, e se é verdadeira, porque muitas vezes não, é feito só para, enfim, tirar dinheiro.
E cuidado com as consultas online.
As consultas online também.
Porque uma consulta online, eu tenho a regra dos 3 ou 4, eu só faço consultas online depois de 3 ou 4 presenciais. E a coisa de fazer consultas online pela primeira vez, muita gente diz que resulta, mas não é bem assim. Nós precisamos de sentir, nós precisamos de ouvir, nós precisamos de perceber o que é que a pessoa nos traz na sua expressão verbal, na sua expressão não verbal. Há muita gente a gastar dinheiro, lá está, para não ir fisicamente a um consultório, e há muita gente a ganhar dinheiro com, assim, é um sucesso as consultas online. Cuidado com isso também. É importante ter bom senso.
Fica aqui o alerta da psicóloga Matilde Dias Pereira. Até já.
Até já.
À escuta da mente. Atlântida. Porque ouvir também é cuidar.